também um problema muito sério, né? A orientação nossa foi de exclusão total dessas áreas onde você tinha sobreposição com áreas urbanas, já em consolidação ou consolidadas. Então, o que nós fizemos? Foi propor uma linha nova aqui, excluindo toda essa parte referente ao povoado de São José do Barreiro. Pode passar. Aqui, no caso, é a Fazenda Cachoeirinha, onde há a exploração do Kimberlito 1. Vocês estão vendo aqui essa área aqui em azul. Esta área foi proposta a exclusão total do limite do parque. Esse perímetro foi acordado com o DNPM, com o Ministério de Minas e Energias, porque era a área suficiente e necessária para a exploração dessa mina diamantífera. Aqui é o mesmo caso, é o Kimberlito 8. A área que vocês estão vendo em azul também foi excluída do parque. Tá? Seguindo o mesmo princípio, foi a área negociada com o Ministério e com o DNPM, sendo que o critério era, é a área suficiente para a exploração, é a área necessária. Aqui, nesses limites aqui em azul claro, talvez não dê perceber, é a área que foi excluída em função das explorações de quartzito. Vocês podem perceber nessa imagem de fundo de satélite, essas são explorações, são minas em céu aberto, exploração de quartzito. Aqui algumas fotos ilustrando, né, a situação atual dessas explorações. Tá? Aqui você também ilustrando algumas outras coisas que ocorriam nesta área, como, por exemplo, uma pousada, né, chamada... alguma coisa da serra ali. Né? Fecho da Serra, exatamente. Ela estava dentro do Parque Nacional. A partir de agora, com essa redefinição, ela está saindo do parque. Algumas fazendas também, que estavam aqui dentro. E, como um princípio que a gente tem sempre adotado quando a gente faz a revisão de áreas de conservação, é que, ao propor uma redução de limites, a gente tem que garantir ao máximo possível uma inclusão de novas áreas de valor ecológico, para que a gente não tenha alteração da área da unidade de conservação. E, observando em campo, a gente percebeu que, ao lado, tanto no lado leste como no lado oeste, a gente tem duas continuidades da serra, que são áreas de grande beleza cênica, de pouca ocupação, baixíssima ocupação antrópica, em que nós colocamos como proposta a inclusão dessas áreas agora, nesse caso aqui estar incluída dentro do Monumento Nacional, a título de conseguir resguardar a área original do parque, que era de aproximadamente 200 mil hectares. Esta área aqui, inclusive, é uma área de uma grande beleza cênica, é um vale encaixado de um rio, lindíssimo que tem por lá. Pode passar o próximo. Aqui, o mesmo acontece do outro lado, oeste, também é uma outra serra que está aqui, onde vocês estão vendo essa linha amarela, era o limite original do parque. Então, esta área toda aqui, ó, é uma área a ser incluída a título de resguardar as áreas que foram... o limite original do parque em função das áreas que foram desafetadas para mineração. Fizemos algumas outras correções que haviam no perímetro original. Por favor, pode... Né? E aqui é só um resumo da proposta, que justamente a saída mais, né, adequada que a gente encontrou em consenso com o senador foi justamente a questão do Mono, que o Mono é uma unidade de produção integral e possibilitaria manter as atividades de hoje relacionadas à produção de queijo, que são patrimônio nacional. Aqui, por favor. Não, a outra, por favor. Aqui, então, é um mapa resumo hoje da proposta como está apresentada agora. Nas áreas em escuro, seriam o Parque Nacional da Serra da Canastra. E nas áreas em cinza claro, seriam o Mono do Vale das Canastras em três seções diferentes. Você tem aqui a seção do Vão dos Cândidos, a seção de São José do Barreiro e a seção do Chapadão da Babilônia. Totalizando, somando essas... Ah, ok. Essa minha luzinha não está muito boa. Aqui é a seção Vão dos Cândidos, e essa é uma seção de importância para nós. Ela tem até um dispositivo especial dentro da proposta, porque ela é uma área de conectividade intensa para o Parque Nacional. Então, aqui nós conseguimos conversar em entendimento com os agricultores de que a gente tivesse um pouco mais de restrição à alteração da cobertura vegetal em função dessa particularidade desta região, que ela é área de intensa conectividade aqui dentro das áreas protegidas pelo Parque Nacional. Aqui nós temos a parte do Mona chamada Seção São José do Barreiro. A Vila de São José está mais ou menos onde está a pontinha dessa seta aqui. E aqui na parte de baixo nós temos a parte chamada Chapadão, ou seção Chapadão da Babilônia. As explorações de quartzito estão aqui, foram excluídas da área de não são unidades de conservação. A exploração de kimberlito foi excluída, as duas, esta aqui e esta aqui, e corrigido aqueles limites ali, retirando fora aquelas vilas que estavam sobrepostas com o Parque Nacional. Lembrando que mesmo no desenho novo da seção de São José do Barreiro, a Vila São José não está incluída dentro, ela está fora do Monumento Nacional. E, por fim, agora para a gente ter um comparativo de todas as propostas, aqui nós temos numa linha escura o limite original do Parque Nacional, segundo o decreto de 72. Nós temos aqui, se for possível perceber, sobrepostas em rachurado vermelho e rachurado verde, a proposta relativa aos PLC 147 e 148, acabou de falhar meu, né? Onde o verde é a área em Parque Nacional e o vermelho a área proposta para ser transformada em APA, e de fundo, nas áreas cinzas, claro e cinza escuro, a proposta que está sendo em discussão hoje, onde você tem o Parque Nacional e mais o Monumento Nacional Vale das Canastas em três seções distintas. A área total, 197 mil, muito próximo daquela área original do parque, de que era aproximadamente 200 mil hectares. Obrigado.
Muito obrigado. Quero registrar a presença do deputado Odair Cunha. Está ali. Quero convidá-lo para a mesa. Então, deputado. E agora eu consulto aqui qual a ordem de preferência que vocês querem falar. Quero consultar se o Ministério dos Minas e Energia já quer fazer uso da palavra. Então, com a palavra, o senhor Edson Faria de Mello, representante do Ministério dos Minas e Energia.
Bom dia a todos. Quero agradecer ao senador Rodrigo Hollenberg o convite para participarmos mais uma vez e contribuirmos nesse processo de construção da unidade de conservação da Serra da Canastra. É um processo que tem uma longa data, o Ministério das Minas e Energia vem participando, e o resultado que vemos aqui é eu considero realmente um resultado de consenso. Vemos que a atividade mineral ela foi preservada na medida que ela foi, então, excluída dos limites do parque. Então, no que se refere à atividade de mineração, o Ministério das Minas e Energia está confortável com relação aos limites propostos. Mas eu teria algumas considerações ao texto que foi lido pelo senador. Basicamente, três observações. Bom, no sentido, então, de contribuir para o aprimoramento desse documento, é que eu faço essas observações. E há uma dificuldade, no que se refere às unidades de conservação, na sua conservação, ou seja, na sua manutenção. É um processo longo, doloroso, de criar as unidades, porque, em geral, tem os conflitos com as atividades econômicas. Mas a manutenção do parque, da unidade de conservação, em geral, ao longo do tempo que virá daqui para frente, poderá se constituir um problema. E é preciso pensar, então, nos recursos para a manutenção desse parque. O documento já sinaliza para isso, quando ele diz que são permitidas, lá no artigo 3, ele fala em proteger as belezas cênicas e orientar a exploração turística. E ele prevê no artigo 4 o turismo rural ou ecológico de baixo impacto. Então, é nesse ponto que eu faço a minha primeira observação, no sentido, então, de aprimorar e contribuir ao texto. Nós, no Ministério das Minas e Energias, temos a característica de estarmos preocupados com o setor produtivo, com a mineração, mas vai um pouco mais. Na estrutura do Ministério das Minas e Energias, existem duas autarquias, da NPM, que é um órgão de comando e controle e que cuida dos recursos minerais. Mas existe o outro, que é o Serviço Geológico, a CPRM, que faz os levantamentos geológicos e que tem recentemente produzido um trabalho esplêndido no que se refere à geodiversidade em todo o território brasileiro. E é nesse sentido que eu faço, então, a minha colocação, e eu vejo que o trabalho da CPRM pode contribuir de modo extremamente relevante para o turismo, na medida em que inventaria a geodiversidade, Ao se falar numa unidade de conservação, num primeiro momento se pensa no bioma, mas é preciso entender que o planeta Terra ele é constituído de um substrato e também de valores culturais. Então, eu diria que nós temos três nichos importantes numa unidade de conservação. Quando falamos em preservação, falamos em preservar o planeta, falamos em preservar, portanto, em conhecer, portanto, o seu substrato e os monumentos geológicos também. O bioma, seguramente. E, por fim, o patrimônio cultural. Então, são três nichos importantes que devem, né, ser considerados quando se fala numa unidade de conservação. Então, é o substrato, é o bioma e o valor cultural. A CPRM, portanto, ela pode contribuir sob maneira no que se refere ao substrato, ao patrimônio geológico. E existe hoje na CPRM uma comissão, né, que ela caracteriza, né, os monumentos geológicos no país. E eu penso que aí pode vir uma contribuição importante, né, a esta unidade de conservação. Essa contribuição, ela não é isolada, não é apenas a CPRM, né, que faz esse inventário. Toda a comunidade científica no país contribui para isso. A CPRM, através de uma comissão da CIGEP, ela analisa propostas que vêm da comunidade científica, né, de preservação de monumentos geológicos, do patrimônio geológico brasileiro. E é nesse sentido que eu vejo que a Serra da Canastra, ela representa no seu bioma algo diferenciado, mas também na geologia. E no texto existem, então, alguns, eu não diria óbices, mas alguns momentos aqui me deixam um pouco preocupado, como no artigo 5, quando diz a pesquisa científica depende de autorização. Nós entendemos que talvez um texto onde a pesquisa científica ela dependeria da comunicação, não da autorização, porque o patrimônio geológico brasileiro ele é tão importante como o bioma. E a inventariação desse patrimônio, né, isso deveria estar franqueado ao governo, através do Serviço Geológico do Brasil, né, o acesso a essa região, ao inventário desse, e à caracterização desse monumento geológico. Então, mais no sentido de contribuir, eu chamo a atenção para o artigo 5º, quando diz que depende de autorização. A nossa sugestão é que dependeria da comunicação, né, aos gestores do parque. Há um outro ponto no artigo 7 que é importante, o plano de manejo. Né? Remetido ao plano de manejo, portanto, todo o processo de instrumentalização, enfim, é o plano de manejo que vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né, no parque. Entretanto, não há prazo para o plano de manejo. Isso é preocupante porque quanto tempo pode levar a partir da aprovação da lei e a instalação efetiva do plano de manejo? 5 anos. 5 anos?
A lei dos núcleos já prevê.
Já prevê 5 anos, então. Bom, e o último comentário é a questão que o Rômulo colocou sobre a CEFEM. Existe um já definido em lei. Como está aqui no artigo 12, 23% estados e Distrito Federal, 65% para os municípios, 12% é para a União. Desses 12% que são a parte da União, 2% é destinado ao MCT, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. 2% vai para o MMA, leia-se IBAMA, né? Isso já está definido em lei. A proposta de se destinar 10% ao Instituto Chico Mendes fica uma dúvida. É 10% sobre os 2% que já estão definidos em lei ou é 10% sobre os 12% que é da União? Nesse sentido, eu sugiro, não nesse momento, mas que isso seja discutido no Ministério das Minas e Energia, onde já existe uma comissão que trabalha com os royalties da mineração. Isso já mais no sentido de que não evite ruídos com a lei. Basicamente isso, né? Portanto, senador, as minhas considerações seriam essas. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Edson. Contribuições relevantes que Vossa Senhoria traz a esse debate. Eu quero pedir desculpas e registrar atrasada a presença entre nós do deputado José Geraldo, também estava nos honrando com a sua presença. E agora passo a palavra para o senhor Jorge de Oliveira Penha, que é o presidente da Associação dos Extratores e Comercializadores de Quartzito do Médio Rio Grande.
Bom dia a todos, bom dia, senhores da mesa. Quero agradecer o senador Rodrigo Hollenberg por estar aqui nos convidando a essa audiência pública, onde nós podemos discutir os interesses particulares do governo ali da Serra da Canastra. Eu só queria esclarecer melhor a nossa presença ali na Serra da Canastra, porque nós somos ali excluídos. Nós instalamos ali em 1978, com licença federal, estadual, inclusive do NPM, nos otorgando as licenças, e trabalhamos, mineramos, gerando emprego, tributos à União. E de lá para cá, nós trabalhamos vários anos sendo acompanhado pelos órgãos, inclusive nós tivemos outorga do IBAMA, que era o fiscal, que fiscalizava os parques. Nós chegamos ali nunca nós entendemos que fosse um parque, nós nem sabíamos. Inclusive o DNPM nos outorgou a licença. Ora, se nós soubéssemos que ali era um parque, ou os órgãos soubessem que ali fosse um parque, nós não estaríamos lá. Parque não existe porque ninguém foi indenizado. Mas ali, com o passar do tempo, instala-se o Ministério Público Federal em Passos, e os órgãos ali nos embargou as nossas mineradoras. Deu 24 horas para que nós desocupassem as áreas que eram nossas, que muitos anos trabalhando ali. Eu só queria deixar claro isso aqui, né? O deputado D'Arcunha nos acompanhou nesse desfecho, nessa situação, que se arrasta, 6 anos estamos parados. A cidade de Alpinópolis num caos, o desemprego, é igual o companheiro aqui, o Edson, né? Ali eu quero dizer que a Serra da Canastra é espaço para todos, para o Parque Nacional, para os ambientalistas, para as atividades agros e pastoris, para a mineração, espaço para todos. O que nós queremos ali é trabalhar. O que nós queremos é dar condições de vida aos familiares, a mais de 2 mil funcionários que ali viviam daquela atividade, trabalhando com o engenheiro, recuperando as áreas degradadas, que hoje está ocupada pelos clandestinos, né? Infelizmente, aconteceu um ato ali naquela área, tenho provas aqui, de que por ordem direta do então diretor do Parque Nacional da Serra da Canastra, Joaquim Maia Neto, destruiu a minha benfeitoria, não só a minha, mas de um companheiro meu que está aqui hoje, de um ato terrorista, um ato brutal. Porque o que eu entendo, eu não estou aqui atacando, não quero atacar, não quero, eu só estou relatando o que aconteceu com nós ali naquela região. Nós estamos aqui expondo a realidade daquela região, o que se passa ali. Num ato terrorista, um ato brutal, porque o direito que eu mais antigo que eu tenho conhecimento é direito de propriedade. E o meu não foi respeitado.